A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
Neste programa, vamos atravessar a fronteira do sul do Brasil para falar sobre as emissoras públicas do Uruguai. A televisão e as rádios públicas uruguaias estão sob o comando do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional, SECAN, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura.
Mirá, escuchá, sentí los medios públicos. Pueblos, músicos, historias.
O Uruguai tem quatro rádios públicas: Rádio Uruguai, Rádio Cultura, Rádio Babel e Rádio Clássica. A emissora de televisão pública é o Canal 5, inaugurado em 1963.
Canal 5 Notícias. São 60 anos de história. São 60 anos do canal de todos os uruguaios.
O Serviço de Mídia Pública do Uruguai mantém um portal de notícias que centraliza a produção das rádios e da televisão em uma única página da internet. Diversas reportagens oferecem ao leitor a possibilidade de assistir trechos de vídeos relacionados ao assunto tratado. O sinal ao vivo das rádios e o sinal da televisão também estão disponíveis no portal.
Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy.
Um marco importante para a história dos meios públicos do Uruguai foi a aprovação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual em 2014, no final do governo de José Mujica.
A legislação estabeleceu limites para a propriedade de licenças de televisão no país, com a finalidade de evitar a formação de oligopólios. Além disso, determinou que uma porcentagem da programação da televisão pública seja reservada para produções feitas no Uruguai e previu a criação de um Conselho de Comunicação Audiovisual, independente do Poder Executivo, encarregado de avaliar e fiscalizar o cumprimento da Lei de Meios. No entanto, não houve consenso para a indicação dos integrantes e o Conselho nunca foi constituído oficialmente.
Em agosto de 2024, o Parlamento Uruguaio aprovou uma reforma na legislação em vigor. Segundo a agência France Press, AFP, o texto eliminou a determinação de que o Estado deve impedir a formação de oligopólios no sistema de radiodifusão. Diversos setores da sociedade criticaram a nova legislação.
O presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, vetou o artigo mais polêmico que estabelecia o dever de oferecer aos cidadãos informações, análises e comentários de forma imparcial. A Sociedade Interamericana de Imprensa se manifestou contra a imposição por considerar que a norma violaria a liberdade de expressão e de imprensa. Na página do programa Universo das Emissoras Públicas, incluiremos mais informações sobre as mudanças feitas na Lei de Audiovisual do país.
Vamos conversar com o presidente do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional do Uruguai, Carlos Munhoz. Como presidente dos meios públicos, Munhoz atua também como diretor da emissora de televisão pública, o Canal 5. Antes de assumir o cargo, foi gerente de conteúdos na instituição. Munhoz é jornalista especializado em cultura e tem uma longa trajetória em televisão. Trabalhou no canal privado de mais audiência no Uruguai e é também diretor de teatro.
A tradução da entrevista, gravada em espanhol, é de Letícia Calegari. Nós vamos apresentar neste programa alguns trechos editados da nossa conversa com a narração em português, lida por Júlio César Bazanini.
Olá, Carlos Munhoz, muito obrigada por aceitar o convite para conversar conosco na Rádio USP.
Olá, que tal? Para mim é um gusto. Estou em estes momentos na oficina do Canal 5, em Montevideo.
Oi, tudo bem? Para mim é um prazer. Estou neste momento no escritório do Canal 5 em Montevideo, que é o centro dos meios públicos do Uruguai. Nós temos o Canal 5 e quatro rádios, e além disso, um portal de meios públicos. Temos um importante grupo de mídia que conta com 400 trabalhadores. Não é pouca coisa para o Uruguai, talvez para as dimensões de São Paulo, no Brasil sim, mas no Uruguai é bastante importante a presença de meios públicos na mídia.
A Lei de Meios, aprovada em 2014, separou a gestão das rádios públicas e da televisão pública da instituição estatal chamada SODRE, Serviço Oficial de Difusão, Representações e Espetáculos. A partir de então, os meios públicos ficaram sob a administração do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional, SECAM, subordinado à estrutura do Ministério da Educação e Cultura. Carlos Munhoz falou sobre as mudanças que a lei trouxe.
Os meios públicos uruguaios têm uma história muito larga, muito extensa. Vêm desde há 90 anos...
Os meios públicos uruguaios têm uma história muito longa, muito extensa. Tem desde há 90 anos, primeiro com as rádios, depois se incorpora à televisão no ano de 1963. E como as rádios já pertenciam ao setor da radiodifusão estatal, a uma figura que englobava espetáculos, por exemplo, era uma mistura estranha. Houve um momento em que já não se sustentava a incorporação no mesmo sistema, que se chama aqui de SODRE. É um complexo de espetáculos que tem uma base, é uma espécie de multissalas que tem Balé Nacional, a Sinfônica Nacional, tem diferentes corpos artísticos que não têm a ver com a comunicação. Em determinado momento, estamos todos juntos. O canal, as rádios, o balé, a orquestra sinfônica, não tínhamos muito a ver. Chegou essa lei que nos separou. Nos tornou algo mais autônomo. Somos uma unidade do Ministério da Educação e Cultura. O SODRE, ou seja, esse complexo de salas e espaços múltiplos, incluindo balé, sinfônica, música clássica, dança contemporânea, todo esse grupo artístico também faz parte do Ministério da Educação e Cultura. Mas somos unidades diferentes, ficamos separados. A lei nos beneficiou com isso, nos deu uma autonomia em relação ao mundo que não era nosso. Então ficamos, desde 2014, com uma estrutura de direção que tem um presidente, que sou eu neste momento e que muda a cada 5 anos com a mudança de governo, e um diretor das rádios públicas, uma diretora atualmente. E a mim também cabe ser diretor do canal como presidente do serviço de comunicação. O título que temos agora é SECAM. Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional. Em um certo momento também estava o cinema. Ficou junto conosco um instituto que se chama ICAL. É o Instituto de Cinema. Mas também se separou porque não fazia sentido que estivéssemos juntos. Então hoje estamos sozinhos com o setor de multimídia e a comunicação. SECAM, que tem o Canal 5 e as rádios públicas.
Multimédia Comunicação, SECAM, que tem Canal 5 e rádios públicas.
A Lei de Meios de 2014 também trouxe uma redação simbolicamente relevante. A legislação estabeleceu explicitamente que os meios públicos devem garantir o exercício do direito humano, a liberdade de expressão e a liberdade de informação.
Os legisladores em 2014 aproveitam o momento.
Os legisladores em 2014 aproveitaram o momento e a decisão para incorporar explicitamente as questões da missão, dos objetivos e dos princípios dos meios públicos. Isso levou a uma grande discussão e ficou explícito porque sempre havia o perigo de os meios públicos serem utilizados pelo governo de plantão. Poderia haver confusão e poderia ter sido levado a questões que não correspondem aos objetivos, que é uma comunicação plural, uma comunicação aberta a todas as vozes e que responde ao Estado, não aos governos de plantão. Mas com a lei ficou muito claro. Essa é a primeira lei de meios importante aprovada no Uruguai. Então não havia uma lei específica concreta. Havia a lei de criação do Canal 5, mas não era muito explícita. Agora há uma lei que deixa claro quais são os papéis e as funções dos meios públicos. Este ano, acabam de aprovar outra lei de meios, que ratifica a anterior. E no que tem a ver conosco, muda algumas coisas. Muda, por exemplo, como se constituirá a direção dos meios públicos. Eu estava dizendo que hoje a direção dura 5 anos conforme o governo. O novo governo muda o diretor. Neste caso, está sendo proposto agora que a direção do canal e dos meios públicos dure 6 anos e não 5, que dure 1 ano a mais. O que não só ajuda na gestão por mais tempo, na continuidade da gestão. Essa mudança de 6 anos também ajuda a independência política. Porque vem o governo que vier, não muda rapidamente a direção, a linha e a orientação dos meios públicos.
As mudanças na lei ainda não entraram em vigor. Munhoz explicou que o ano eleitoral impede que as alterações tenham vigência imediata. O Uruguai vai eleger um novo presidente ou nova presidenta ainda neste ano. O primeiro turno será em outubro e o segundo turno em novembro.
Se aprovou a lei, mas as mudanças vão ser para o próximo ano. A partir do próximo governo...
A lei foi aprovada, mas as mudanças serão para o próximo ano. A partir do próximo governo, a lei propõe 6 anos com a mesma diretoria, que além disso passará a ter 3 membros e não apenas um presidente. Serão 3 membros, 2 do governo e 1 dos partidos de oposição. Tem outra mudança diferente muito importante. Agora os meios públicos dependem do Ministério da Educação e Cultura. Se a gente quiser comprar uma câmera, um microfone, tem que passar por um processo burocrático do Ministério da Educação e Cultura. Agora, o planejamento para o futuro é que o serviço será descentralizado. É um passo a mais para a autonomia dos meios públicos. Vai sair do Ministério da Educação e Cultura e vai ser um ente autônomo. Ele tem autonomia para gastar o dinheiro, tem uma autonomia importante para processos burocráticos. Tem uma relação com o governo diferente, com a burocracia diferente. Tem certa autonomia. Aqui no país temos água que é do Estado, a eletricidade e serviços telefônicos. Tem uma série de serviços que são públicos. São serviços descentralizados e são públicos, mas se administram de maneira autônoma ao governo central. Então, a rapidez dos procedimentos é diferente. Tem outra dinâmica, tem outra maneira muito mais moderna de trabalhar. Não é o mesmo que um escritório ou uma repartição pública. Fazer televisão e rádio é muito, muito complicado, muito dinâmico. Tem que ser diferente.
É muito, muito complicado, muito dinâmico. Tem que ser diferente.
A estrutura do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional mantém vínculo com o Ministério de Educação e Cultura. Perguntamos a Carlos Munhoz se o governo federal tem alguma influência nas decisões editoriais dos meios públicos do Uruguai.
Não, nenhuma. Gracias a Dios. Ninguna. No puedo hablar de antes de nuestra administración.
Não, nenhuma, nenhuma. Graças a Deus, nenhuma. Não posso falar de antes da nossa administração. Falo da nossa administração. Nunca recebemos uma ligação de ingerência, nem sequer para convidar alguém, para convidar uma pessoa ou outra. Não quer dizer que não tenha acontecido antes, em outra época. A lei também ajuda nisso. E acredito que o mundo moderno, o mundo de hoje, não permitiria que isso acontecesse. Ficariam sabendo rapidamente que os meios públicos estão sendo usados como instrumento político. Ficariam sabendo e as pessoas não permitiriam. Seria denunciado rapidamente, seria contraproducente. Acho que isso mudou. Por outro lado, acho também que o sistema político já não precisa dos meios públicos para transmitir as suas mensagens. Isso é importante porque as transmite pelo X, pelo Twitter, rapidamente por outros meios. Antes, os meios de comunicação, tanto os públicos quanto os privados, eram soberanos. Hoje não são imprescindíveis. Não são imprescindíveis nem os meios públicos nem os privados. Hoje as próprias pessoas têm seu meio de comunicação à mão o tempo todo. Além disso, nós, jornalistas, temos que ir atrás das redes, do que fulano e cicrano disseram para estar informados. Porque hoje em dia não são mais os jornais, os journals, que informam. Não somos nós. Nós ampliamos a notícia e aprofundamos, procuramos outras vozes. A notícia política ou qualquer notícia sai rapidamente pelas redes. Tem que estar aí, não há outra maneira. Acho que isso ajuda a independência e a autonomia dos meios públicos também.
Creio que isso ajuda a la independência e autonomia dos meios públicos também.
A Lei de Meios de 2014 previu a participação da sociedade civil na administração do Sistema Público de Comunicação do Uruguai através do Conselho de Comunicação Audiovisual. O presidente dos Meios Públicos do Uruguai, Carlos Munhoz, contou, no entanto, que o Conselho nunca foi formalmente constituído.
Nunca se formou a comissão, porque há muitas discrepâncias com...
Nunca se formou a comissão, porque tem muitas discrepâncias sobre uma comissão desse tipo pelos seus mecanismos de influência. Pode ser contraproducente para o próprio organismo que organizações sociais que possam estar dirigidas, possam estar influenciadas por partidos políticos ou por diferentes grupos de poder, possam influenciar na comunicação e na autonomia. Foi uma ideia interessante de criar um órgão consultivo, mas no Uruguai está tudo politizado. O Uruguai é um país muito politizado. Então, é difícil ter uma comissão impecável, social, culturalmente e politicamente impecável. É difícil que não influenciem. É muito complicado. Não entraram em acordo e não se formou essa comissão. Está lá, nunca foi regulamentado, ficou parado. O que achamos é que a relação dos meios públicos com a sociedade é direta. E se errarmos, se falharmos, a sociedade nos faz saber que estamos falhando por diferentes caminhos. Pode nos denunciar, pode nos ligar, ligam ao canal, falam conosco. Nós tratamos de estar em todo lugar e responder a tudo. Este é o nosso mandato, abrir as portas a toda a sociedade. Igualmente, acredito que seria interessante em um futuro ter um grupo assessor, mas de notáveis, não de jornalistas, de comunicadores notáveis, impecáveis, daqueles que não podem ser questionados. Uma espécie de ombudsman, de defensor do povo, defensor da comunicação. Para mim, me parece uma ideia interessante. O que faz um defensor da comunicação? Que cuide dos valores e que cuide da missão e dos objetivos, que se cumpra a missão dos meios públicos.
Sem o conselho, a administração dos meios públicos fica a cargo do presidente da instituição, que é nomeado pelo presidente da República do Uruguai. Munhoz contou que a estrutura vai ser alterada quando as novas regras aprovadas recentemente entrarem em vigor.
O
governo atual elege, o governo correspondente elege quem vai presidir o canal. Os líderes entram em acordo e designam, é por designação do presidente da República. Eu fui proposto pelo ministro da Educação e Cultura, que é do outro partido que não o meu. Ele entrou em acordo com o líder do meu partido, propôs o meu nome. O ministro o encaminha, o aceita e o encaminha para a presidência para a minha nomeação. O presidente assina a nomeação, ou seja, é diretamente do Poder Executivo. Não passa pela aprovação do Legislativo. No novo sistema de serviço autônomo descentralizado, o triunvirato político, o trio político, a direção política seria formada por acordos políticos, porque, se fossem três membros, seriam dois do governo e um da oposição. Isso é interessante, porque é preciso alinhar-se mais e chegar a um acordo. Eu acho que cuida mais da autonomia dos meios públicos esse vínculo, a constituição desse trio.
O presidente dos meios públicos, Carlos Munhoz, falou também sobre o formato de financiamento. O sistema público recebe recursos do governo federal. O valor é calculado sobre os gastos das empresas estatais com publicidade.
A lei autoriza a comercialização de espaços para transmissão de programas. Os meios públicos podem também vender publicidade, mas o valor é descontado dos créditos do orçamento, o que, na prática, limita que sejam captados mais recursos para fazer investimentos em programas e equipamentos.
Por lei, temos um presupuesto e por lei...
Por lei, temos um orçamento. E por lei, se cobra 20% da publicidade do Estado em todos os meios de comunicação por ano. Por exemplo, se a empresa de luz do Estado coloca em publicidade por ano $100,000, 20 mil dólares obrigatoriamente tem que vir para os meios públicos. São 20% de toda a publicidade estatal que vem a cobrir os custos dos nossos meios públicos. Essa é a maneira básica de cobrir nosso orçamento. Mas também esse dinheiro é gerido pelo Ministério da Economia, que o transfere para o Ministério da Educação e Cultura, que nos repassa nesse sistema lento e burocrático. Também vendemos espaços na programação. Há produtores que vêm e compram espaço, compram uma hora de exibição no ar. Então pagam um valor para exibir um programa uma vez por semana, que não é produzido aqui, é realizado fora. Eles o trazem e pagam, e nós apenas damos espaço, vendemos o espaço no ar. Isso se chama venda de espaços. Depois, podemos colocar publicidade, mas se colocarmos publicidade nos intervalos, ou seja, entre o programa e programa, o Estado diz, vocês estão ganhando 10 mil pesos, 10 mil dólares. Tenho que tirar do crédito que vocês têm, que o Estado nos dá. Então, nos descontam porque entrou dinheiro. Então, não tem sentido vender publicidade, porque eles nos descontam dos créditos que já temos. Nós dizemos canje, permuta. Uma empresa nos dá algo, nos dá móveis, e nós colocamos um aviso. Não pagamos, colocamos um aviso de difusão e publicidade. O Estado conta isso como dinheiro, então baixa também o nosso crédito. Come o crédito, como nós dizemos, nos come o crédito. Então, é difícil, é complicado nesse sentido. Mas bem, por outro lado, somos financiados pelo dinheiro do Estado. Temos que administrar muito bem e cuidar muito bem.
Financiamos por dinheiro do Estado, que temos que administrar muito bem e cuidar muito.
A gestão do Serviço de Comunicação Audiovisual do Uruguai integra a televisão pública, as rádios públicas e também o portal de notícias na internet. O site dos meios públicos concentra as reportagens e os programas produzidos pelas equipes. Carlos Munhoz contou que existe também uma convergência na estrutura de produção dos veículos.
Aí, por um lado, as rádios estavam fisicamente lejos daqui, do canal.
Ah, sim. Por um lado, as rádios estavam fisicamente longe daqui do canal, em dois lugares diferentes. O que fizemos agora nesta administração foi mudar as rádios para cá. São quatro rádios importantes. 200 pessoas trabalham nas rádios e 200 pessoas na televisão. Todos vão trabalhar no mesmo espaço. Isso é importante porque faz com que melhore notariamente a gestão. Por outro lado, inauguramos o nosso portal digital faz 4 anos. É um portal de notícias. E inauguramos o canal no YouTube. Temos uma página no YouTube com 140 mil assinantes, o que é muito para o Uruguai. Ou seja, estamos concorrendo com os outros canais. Temos programas que são muito vistos. O mundo digital, para nós, é prioritário. E estamos atrasados nisso. Portanto, a ideia de integração tem a ver com a produção conjunta de meios, de rádios, televisão e digital. Por exemplo, uma única equipe de imprensa, apenas uma, que trabalhe para os três meios. Acreditamos que já não se pode pensar nos meios separados. Hoje não faz sentido. Estamos falando de audiovisual, de produção audiovisual. A ideia de televisão, como concebíamos antes, já não funciona no mundo de hoje, e muito menos no futuro. Hoje é tudo digital. Nós temos milhares de pessoas que ouvem rádio pelo Google. Os formatos anteriores já não têm muito sentido. As novas gerações, minha filha de 24 anos, não veem televisão como nós víamos, como viam nossos pais. Vêem sob demanda, vêem nos celulares, vêem segundo seus interesses. Então a televisão, a rádio e o digital têm que produzir juntos. Faz 2 meses que tivemos eleições internas para eleger candidatos para a presidência. A cobertura do dia das eleições foi uma só para os três meios, para todos os meios. Juntamos os trabalhadores que trabalham no digital com o das rádios. Fizemos uma cobertura única com todos, que saía na rádio, na televisão e nos canais, nas redes. Nós transmitimos os Jogos Olímpicos e somente passamos os Jogos Olímpicos. Não houve programação no canal durante 2 semanas. Todo mundo olhava os Jogos Olímpicos no Uruguai. Todo mundo estava olhando através do canal. Mas, sobretudo, nas redes, e nos seguiam pelas redes e seguiam a transmissão pelos celulares. E seguiam pelas plataformas, por onde estivessem. É muito importante essa ideia de integração e de aderir a produtos ou formatos diferentes para diferentes públicos.
Essa ideia de integração e de aderir-se a produtos ou formatos diferentes para diferentes públicos.
Perguntamos ao presidente do Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional, Carlos Munhoz, como são os programas que os meios públicos oferecem aos uruguaios e o que a programação tem de diferente das emissoras comerciais.
Claramente, os canais comerciais estão volcados ao entretenimento, aos programas...
Claramente, os canais comerciais estão voltados ao entretenimento, aos programas do tipo reality show. Temos, além disso, uma influência muito importante da Argentina. Os canais privados transmitiam há anos os teleteatros da Globo e eram muito vistos aqui no Uruguai nos anos 80 e 90. Depois passou um pouco a moda. E a Argentina é o grande produtor que nos envia os grandes do horário nobre. Isso é um pouco a base da programação dos canais privados. Nós, por mandato, estamos todo dia no ar ao vivo, por decisão nossa. Todo dia ao vivo desde as 7 horas da manhã, com programas agradáveis, divertidos, modernos, que esteticamente têm uma boa aparência no ar. Esse foi o nosso desafio, posicionar o canal com uma imagem agradável, linda, interessante, moderna, divertida, mas não chegamos à dos programas de reality. Informamos as pessoas, estamos centrados no tema da atualidade, da informação permanente. Entendemos que hoje, além disso, as pessoas querem se informar muito mais do que antes, inclusive as novas gerações, porque estão todo o tempo com os celulares e com o Twitter, com X e com as redes, e por ali saem informações importantes. Acreditamos que os meios públicos têm o desafio de responder a essa demanda permanente de atualidade e de informação que qualquer um de nós tem. Eu me levanto e o primeiro que olho é o portal. Não ligo a televisão, não ligo o rádio. Olho o portal de notícias às 7 da manhã. E às 10 da manhã, olho novamente, porque as notícias mudam. O rádio é mais fácil de seguir o ritmo de mudança do dia. A televisão é mais difícil. Se há notícias às 10 horas, se há notícias às 11, se mudar a informação, é mais difícil de seguir. Mas estamos nesse desafio de atualidade permanente. E outra questão é manter equipes móveis de rua de forma permanente. Estar com as pessoas o tempo todo. É claro, também uma linha cultural. Enfim, é um desafio de todo o país. Montevidéu centraliza muito tudo. Então, nós temos a missão de chegar a todo o país e de unir todo o país.
A missão de chegar a todo o país e de unir todo o país.
Carlos Munhoz fez também uma reflexão sobre o papel social que os meios públicos cumprem ao oferecer cultura, educação e informação aos cidadãos.
Para terminar, solamente dizer que os meios...
Para terminar, quero apenas dizer que os meios, estou convencido de que eles desempenham um papel de testemunha na sociedade atual, de testemunho, sem dizer isto é o que deve ser feito ou somos melhores. Não transmitir mensagens nem para um lado nem para outro, nem mesmo as mensagens que nós acreditamos que são boas. Quando um jornalista quer transmitir mensagens e direcionar o pensamento, ou a vida, ou as eleições, ou as pessoas a um determinado lugar, com certeza não está bom. O importante é que os meios públicos tenham critérios de qualidade, dignos de qualidade profissional, que sejam profissionais, que tenham um nível estético e ético sempre elevado e pretendendo ampliar a visão. Nunca para baixo, nunca ser utilizados para mensagens de nenhum tipo. abri-los para que todas as vozes sejam ouvidas e para que as pessoas, que o telespectador ou ouvinte, tomem suas próprias decisões e façam suas próprias escolhas na vida. Mas não tentemos dar mensagens que queiram esclarecer a vida de ninguém. Não temos esse papel. Só temos que deixar à disposição da sociedade e de todas as vozes, que são muitas, são múltiplas, e algumas até particularmente não gostamos, mas têm o direito de estar na comunicação. Todas as vozes têm o direito de estar nesse espaço de comunicação, de liberdade, dos meios públicos. Um espaço de liberdade, de pluralidade, como eu disse hoje, onde todos têm o direito de se expressar e a estar. É claro, sem violar a lei. As vozes que violam a lei da convivência, da paz, dos valores dos direitos humanos e dos valores supremos do ser humano, esses não têm. Não é bom que se expressem nos meios. Mas acho que não é difícil encontrar esse espaço onde todos possam se expressar. Temos que lutar muito por isso. Que os meios públicos sejam de todos. Passe o governo que passar, esteja o governo que estiver, e que não sejam utilizados para nenhum fim, que não seja aquele em que estão todas as vozes, de pluralidade, de liberdade, de igualdade. Enfim, é isso.
Liberdade, igualdade, enfim, isso.
Conversamos com o presidente do SECAM, Serviço de Comunicação Audiovisual Nacional do Uruguai, Carlos Munhoz, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigada.
Estamos em contato. Muitíssimas graças, Verônica. Muitíssimas graças, Chilene e Julio.
Obrigada também a você que acompanha a Rádio USP. Para falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. No nosso site radio.usp.br, nós temos indicações de leitura sobre o serviço público de rádio e televisão em vários países. As edições do programa estão também disponíveis em formato de podcast.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.